Renascença, a par com o mundo.
Passam 24 minutos do meio-dia, está com a edição do meio-dia da Renascença e é a hora, Sérgio Costa, de falarmos, de olhar para a política nacional com mais um São Bento à Sexta.
Mais um São Bento à Sexta, a meio da campanha para as eleições autárquicas.
Sim, o José Carlos é o nosso candidato, agora temos que o apoiar.
Sabem quem chegou? Batista, Batista, o nosso presidente!
Agora vamos ganhar!
Autárquicas, as eleições que nos trazem verdadeiras preciosidades musicais, como restamos a escutar. A abertura deste São Bento à Sexta com Eunice Lourenço, editora de política da Renascença, e Maria Henrique Espada, editora executiva da revista Sábado. Muito boa tarde, estamos nas autárquicas e temos estas preciosidades. Vamos começar pelas eleições autárquicas, análise e um balanço da primeira semana de campanha. Maria Henrique Espada, uma vez mais, boa tarde. Não é uma campanha em que o grande destaque têm sido os líderes partidários, não há aqui um certo contrassenso?
Sim, eu acho que é natural que os líderes estejam em destaque neste tipo de eleições, apesar de serem eleições autárquicas. Não só por nossa culpa, entre aspas, da comunicação social, que vamos mais atrás dos líderes, porque é impossível fazer 308 conselhos, mas porque, obviamente, Estas eleições têm também sempre uma leitura nacional, não é? Mais do que cada autarquia por si, depois no dia 1 à noite nós vamos contabilizar os resultados gerais de cada líder e cada líder acaba um bocadinho por estar também em jogo. Portanto, eu acho que é natural que haja aqui uma preponderância das lideranças partidárias na campanha.
Eunice, que balanço desta primeira, dos dias de campanha formal, oficial das autarquias?
É um balanço um bocadinho desigual como a própria campanha, porque está-nos aqui a fazer falta a presença do líder do PS na campanha, que esteve ausente toda esta semana em Nova Iorque. E o que acaba por ter sido mais relevante nesta primeira semana, pelo menos foi o que me deu mais gozo observar e seguir, é um bocadinho a rivalidade entre o PCP e o Bloco de Esquerda, que se pegaram logo nos primeiros dias com a Catarina Martins a fazer alguns reparos aos autarcas, não dirigido exatamente ao PCP, mas Jerónimo de Sousa picou-se de tal maneira que levou aquilo como tendo sido dirigido ao PCP.
São momentos que podemos recordar neste São Bento à Sexta, esta troca de palavras à esquerda entre Catarina Martins e Jerónimo de Sousa. Vamos recordar.
Fico absolutamente chocada com o silêncio das autarquias durante anos e anos, enquanto as suas populações viam ser degradados os serviços.
Culpar as autarquias pelas consequências a quando das imposições da Troika estrangeira que a Troika nacional perseguiu. Virem agora culpar as autarquias e os autarcas por aquilo que aconteceu é, no mínimo, injusto e irresponsável.
Eu critiquei autarcas que se calaram perante as maldades da Troika. Jerónimo de Sousa tomou-lhes as dores, não percebo bem porque decidiu atacar o Bloco de Esquerda. Nós temos outros adversários.
O grande drama hoje é que, quando se fala, as palavras ficam registadas. Vir emendar a mão, dizer que estava a pensar em algumas autarquias e, ouvindo e lendo o que disse que as autarquias, ou seja, generalizando.
Em plena campanha para as autárquicas, um caso entre Jerónimo de Sousa e Catarina Martins. Eunice, dizias que Jerónimo de Sousa reagiu. Qual é o adjetivo que se pode encontrar para a reação do PCP às declarações de Catarina Martins?
Ele picou-se. Ela não estava a falar dos autarcas do PCP. Ela estava a falar de autarcas em geral. E Jerónimo de Sousa tomou as dores para consigo e até comparou Catarina Martins à raposa que tenta comer as uvas, mas como não consegue apanhar as uvas, depois diz que afinal não presta. Porque Catarina Martins é a líder de um partido que que não tem autarquias neste momento, não tem um único presidente de Câmara, enquanto que o PCP tem 34. E esta rivalidade não é propriamente uma rivalidade autárquica, é uma rivalidade por poder e influência junto do governo. E, portanto, Jerónimo de Sousa toma para consigo um reparo de Catarina Martins, que ela própria depois ainda tenta amenizar, já depois da primeira reação de Jerónimo de Sousa, e ele vai continuando a insistir nesta picardia com o Bloco, que é sempre muito engraçado de perceber, porque...
Eu acho que
Maria Henrique Espada.
Eu acho que o próprio Jerónimo Martins tem algum prazer, algum gozo, digamos assim, neste tipo de picardias, porque ele já nas presidenciais tinha designado a candidata do Bloco de Esquerda como a candidata engraçadinha, não é? Portanto, este tipo de picardias não são novas. E neste caso em particular, eu acho que refletem, como disse a Eunice, um bocadinho a posição relativa de cada um dos partidos. O Bloco está muito à vontade para fazer este tipo de comentários porque não tem a estrutura autárquica, portanto, pode fazer as críticas que entender. Aliás, o Bloco é o partido que menos tem em jogo nestas autárquicas. Não é?
Tenta com estas eleições criar aqui um espaço de influência junto do atual governo.
Sim,
é essa a disputa entre PCP e Bloco? O Bloco não tem expressão nas autarquias nestas eleições?
O Bloco anda muito em muitas autarquias. Quer fazer o que faz neste momento no país, que é ter vereadores necessários à constituição de maiorias e, portanto, ter um poder de influência, fazer aquilo que já se tem vindo a chamar pequenas geringonças autárquicas, não é?
O PCP é diferente. O PCP tem aqui mais em jogo do que o Bloco. Muito mais.
Até internamente.
Exatamente.
Volta, Maria Henrique Espada, para concluir o raciocínio.
Não, só para concluir, de facto, o PCP tem historicamente uma implantação autárquica importante e é o primeiro teste eleitoral do PCP depois de entrar na chamada geringonça, não é? Portanto, obviamente é importante, não é? Jerónimo de Sousa foi o líder que aceitou viabilizar o governo do Partido Socialista. Um mau resultado agora pode ter
é visto como uma censura a isso mesmo, não é?
Exatamente.
Porque não é assim tão consensual dentro das estruturas do PCP esta solução.
Esta validação de um governo socialista.
Se agora
assim
correr mal, vão ver como um castigo.
Voltando um pouco ao início da conversa, rapidamente, que avaliação fazem do desempenho dos principais candidatos a Lisboa e Porto? Tem-se portado bem? Tem feito boas campanhas? Que avaliação é que conseguem fazer nesta altura? Se é que é possível fazer, não é?
Maria?
Bem, em Lisboa eu destacaria pela negativa a campanha do PSD. Acho que não há hipótese de escolher outra campanha que se tenha destacado pela negativa. Aliás, ainda ontem a Teresa Leal Coelho esteve num bairro a queixar-se ou a apontar as queixas dos moradores, etc. Depois nós lemos no Expresso que ela sai e a responsável da Comissão de Moradores vem dizer: ai, não é nada assim. Há ali uma disfuncionalidade que se nota. Mas este é o exemplo de ontem, há exemplos de
todos os dias, praticamente.
Exatamente. De pequenas disfuncionalidades de campanha, quase todos os dias, não é? Desde a aparente solidão em que ela tem feito campanha no que toca a caras conhecidas do PSD, não é? Que tem muitas.
E ontem teve o Passos Coelho e Paulo Rangel.
Paulo Rangel, não é? No outro dia tinha tido José Eduardo Martins, mas que é candidato à Assembleia Municipal, portanto é natural que esteja na campanha, mas isso nota-se, acho eu, um bocadinho mais, essa solidão, porque ela precisava particularmente estar acompanhada, não é? Se calhar outros candidatos não têm essa necessidade, ela partiu tarde e atrás, não é? A expectativa já não era grande, portanto, quem quer ter uma estratégia depois da afirmação na campanha tem mesmo que mostrar.
Tem que fazer a Assunção Cristas a ser uma máquina de campanha, a revelar-se completamente. Uma digna sucessora de Paulo Portas no que diz respeito a contactos de rua. Tem uma pedalada imensa.
São de baita. Ela já criou a Hora Medina, por exemplo.
Exatamente.
Não é? Que era uma coisa muito típica do Paulo Portas.
Não é? E ela diz também que já não há hora de ponta, há Hora Medina.
Exatamente. Que é toda a hora.
Exatamente. E Medina, eu acho um bocadinho... Eu acho que Fernando Medina tem pouca é muito pouco politiqueiro, no sentido... E campanha não é exatamente...
Nas autárquicas faz falta, não é?
Faz. É. Campanha eleitoral não é propriamente a praia dele.
É um bocadinho cinzento, em termos de registro, não é?
É. E depois tem... Às vezes tem um ar triste de quem não está bem ali a fazer aquilo. Ele gostava mais de estar a fazer outra coisa qualquer mais útil do que estar propriamente a fazer campanha eleitoral. E isso nota-se um bocadinho em Fernando Medina, que precisava aqui de ser mais afirmativo, tendo em conta que ele... É o sucessor de António Costa frente à Câmara, é a primeira campanha eleitoral dele para presidente da Câmara e precisava de ser mais afirmativo. E, portanto, quem está a ser muito afirmativo é Assunção Cristas, em Lisboa.
Eu sei que vocês estão a 300 quilómetros, mas como é que olham para o Porto agora que há também uma sondagem... Há sondagens contraditórias, mas há uma sondagem da Católica que coloca um empate técnico entre Rui Moreira e Pizarro. Como é que vocês olham para essa possibilidade? Como é que análises é que fazem?
Eu acho que é a vingança de Pizarro.
E Rui Moreira não tem estado um pouco apagado também? Muito escondido?
Eu acho, mas eu acharia que era dos 300 quilómetros de distância. Como tu estás aí bem, bem mais perto e também achas o mesmo, eu vou achar que então não é só a impressão, não é só a impressão minha. E depois o candidato do PSD ao Porto, Álvaro Santos Almeida, verifica-se que de facto esse então é um... Parece mesmo ser um desconhecido para os seus eleitores e nas sondagens ter taxas de 11% ou de 13% é abaixo dos mínimos do eleitorado fiel do PSD.
Maria Henrique Espada, como é que se pode avaliar esta possibilidade, enfim, de um empate técnico, uma disputa bem mais... uma disputa a sério entre Pizarro e Rui Moreira.
Sim, sim, eu acho que isso coloca um cenário absolutamente delicioso. Exatamente. Delicioso para o pós-autárquicas, não é? Como é que estes dois senhores, que foram os melhores aliados até há uns meses atrás e depois tiveram aquela briga pública conhecida, como é que isto vai ficar no dia a seguir, não é? Porque a questão vai-se colocar, não é? Ou há um novo acordo para governar a cidade, ou não há, mas depois de tudo o que aconteceu, isto é absolutamente delicioso.
Poderá vir a ser um dos momentos altos da noite das eleições, a 1 de outubro, mais interessante da noite eleitoral. Avançamos neste São Bento à sexta, porque também em tempo de autárquicas, um grupo de economistas deixou alertas ao governo e também aos partidos da esquerda. Ora, dizem que não há dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo, entenda-se reduzir a carga fiscal, descongelar carreiras, aumentar pensões, isso seria alquimia, é o que diz Paulo Trigo Pereira, curiosamente deputado na bancada do PS.
Não é possível, ao mesmo tempo, descongelar carreiras, aumentar o emprego público, fazer atualizações salariais, pagar as fornecedores na saúde e reduzir impostos. Isto não é possível. É o domínio de que num artigo eu chamei de alquimia.
Paulo Trigo Pereira, em entrevista conjunta à Renascença e Jornal Público. Ora, durante uma ação de campanha em Lisboa, Mário Centeno foi questionado sobre estas declarações. O que tem a dizer, Sr. Ministro das Finanças?
Lá está, é outro lisboeta. Há muitos lisboetas e muitas ideias e precisa seguramente de todos. Nós estamos aqui hoje não nesta missão. Nós temos um programa político que está a ser implementado, que está a ser, aliás, cumprido exemplarmente, assim como o foi em Lisboa. É disso que hoje aqui tratamos.
Usando uma linguagem futebolística que se usa tantas vezes, Centeno a chutar para canto, para os mais distraídos, lembro que Paulo Trigo Pereira integrou o grupo de economistas que, com Mário Centeno, elaborou o plano macroeconómico do PS. Maria Henrique Espada, isto não será combinado? Pergunto eu.
Eu diria mesmo que, mesmo não tendo sido combinado, quer dizer, é um bocadinho impensável que Paulo Trigo Pereira não tenha pelo menos informado Mário Centeno o que é que ia fazer, acho que. Não é crível que Mário Centeno tenha sido apanhado desprevenido, digamos assim, pela apresentação ontem do estúdio, pelas declarações do Vasco Trigo Pereira à Renascença e ao público. Ele sabia que o que é que vinha aí, digamos assim, isso sim. Que tenha sido combinado, eu não iria tão longe. Acho que o Paulo Trigo Pereira tem uma carreira autónoma suficientemente sólida para pensar pela sua cabeça, digamos assim.
Claro.
Eu acho que isto dar jeito a Mário Centeno até pode dar, porque coloca a questão das escolhas, enfim, a nível do discurso político, e mesmo no PS não tem havido muito este tipo de discurso. o estudo, daquilo que é conhecido, ainda não li o estudo, mas daquilo que é conhecido e que o próprio autor já disse publicamente, coloca-se numa perspectiva de esquerda, é o próprio Trigo Pereira que o diz, não é? Mas de esquerda, entre aspas, responsável, que é preciso fazer aqui algumas escolhas. Aliás, ontem à noite era muito curioso, porque ele esteve num debate em que estava o Paulo Rangel e era o Paulo Trigo Pereira a dizer: não, isto é uma coisa de esquerda, e o Paulo Rangel, muito satisfeito, a dizer: sim, mas estão a dizer aquilo que nós sempre dissemos, que é preciso fazer escolhas.
Portanto, uma esquerda mais central.
Exatamente, qualquer coisa como isso. Em todo o caso, eu acho que o estudo é interessante, porque pelo menos coloca dentro da área do PS um debate que não tem sido feito de todo. O discurso público do PS tem sido muito alinhado com o fim da austeridade, o virar a página, o repor rendimentos, etc. E não se tem ouvido muito mais do que isso, não é? Até muito alinhado também com aquilo que são as exigências do Bloco e do PCP. Depois, na prática, é outra coisa, não é? Depois Mário Centeno lá vai fazendo as cativações e por aí fora. Mas o nível do discurso tem sido muito só isso. Portanto, eu acho que pelo menos é interessante e tem algum mérito este estudo, ou colocar em cima da mesa a necessidade de discutir que escolhas é que se quer fazer, não é? O estudo diz que escolhas, os autores dizem que escolhas é que por eles deveriam ser feitas, mas ao nível do descongelar as carreiras e alguma redução modesta de impostos. Pode haver outras escolhas, mas o colocar disto na discussão pública parece-me interessante.
Interessante, que foi também a expressão utilizada por Marcelo Rebelo de Sousa quando confrontado com este estudo. Eunice, dá jeito a Mário Centeno esta posição de Paulo Trigo Pereira, destes economistas?
Eu acho que dá imenso jeito, assim Centeno saiba aproveitar. E acho muito curioso que este estudo tenha permitido que Catarina Martins e Paulo Rangel e Passos Coelho
tenham tido posições semelhantes.
Tenham dito a mesma frase. Sim, nós também defendemos que devem ser feitas escolhas. As escolhas, em princípio, não são as mesmas. Até porque há uma coisa interessante que Paulo Trigo Pereira também dizia na entrevista, é que a redução fiscal, o desagravamento fiscal, não é uma política de esquerda. É uma política de direita. E portanto confrontava a própria esquerda com aqui alguma incoerência. Depois o estudo tem este mérito de facto ter entrado pela campanha, ter provocado alguma discussão. Eu acho que era bom que o próprio PS assumisse um bocadinho este discurso mais sério de que, de facto, é preciso fazer escolhas, não é possível fazer tudo, porque António Costa, com aquele seu jeito muito próprio, é muito de tentar passar a imagem que é possível fazer tudo e, portanto, reduz-se aqui um bocadinho os impostos, que Trigo Pereira também dizia que 200 milhões no IRS é ridículo. Andamos aqui a discutir trocos no IRS. Portanto, há aqui um desagravamentozinho e depois mexe-se um bocadinho nas carreiras e paga-se um bocadinho da dívida da saúde e parece que estamos a fazer tudo e não estamos a fazer nada.
E não é bem assim. Temos ainda 2 minutos e mais qualquer coisa, tempo ainda para falarmos do PSD, que durante esta campanha para as autárquicas faz da proposta de reversão das alterações à lei da imigração uma verdadeira bandeira. Luís Marques Guedes diz mesmo que as redes ilegais perceberam o filão da nova lei.
De uma média semanal de 3 centenas de pedidos, passámos na última semana para mais de 4 mil, ficando claro que as redes ilegais ligadas aos circuitos da imigração rapidamente perceberam o filão que aqui se abriu. Urge reverter esta situação.
Maria Henrique Espada, um comentário a estas declarações de Marques Guedes e um comentário também ao facto do PSD fazer desta questão uma bandeira neste período eleitoral.
Eu acho que o PSD não eu acho que é perfeitamente defensável aquilo que o Marques Guedes veio dizer, e esta posição do PSD é de crítica à lei, até porque está devidamente sustentado, digamos assim, naquilo que foi o parecer do próprio CEF, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que criticou duramente a medida, aliás quase adivinhou o que ia acontecer, porque eles deram um parecer negativo, previamente, não, e disseram, avisaram que isto ia acontecer. Só não acertaram no totoloto ainda, quase, porque acertaram exatamente, e disseram que teria um efeito de chamada, que doutrinariamente isto se chama quase uma regulação extraordinária de imigrantes, etc. Portanto, avisaram, isto vai acontecer, acertaram. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que o PSD está mais ou menos sustentado naquilo que vem dizer nesta campanha. O PSD tem um problema, ouvir dizer isto agora, que é, nós lembramos do que é que foi a polémica com as declarações de André Ventura. E o facto disto que eles vêm agora dizer sobre a imigração ser razoável, pelo menos aparentemente razoável e tecnicamente sustentado, o facto de vir politicamente no seguimento de um apoio do partido e do líder do partido a declarações, para dizer o mínimo, infelizes, de um candidato, acaba por contaminar o discurso atual. E, portanto, perde, não sei.
Eunice, para fechar.
Eu acho que a Maria Henrique disse exatamente o que eu penso. O problema é de timing e de André Ventura e de o PSD continuar a apoiar André Ventura, que continua a fazer um discurso que acha que lhe vai dar votos. E, portanto, vamos ver qual será o resultado de André Ventura para perceber que tipo de discurso a seguir também o PSD vai continuar a ter ou não sobre este assunto.
Vamos então verificar no futuro. Agradeço Eunice Lourenço, Maria Henrique Espada. Chegamos ao fim de mais um São Bento à Sexta.